Desinformação que na pandemia de Covid tem circulado por todo lugar. Desinformação que é disseminada com força nas redes sociais e que tem efeitos práticos e graves na saúde pública. Desinformação que coloca em xeque a importância das vacinas e que tem se tornado alvo de plataformas digitais. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 29 de setembro de 2021, dia em que o YouTube anunciou que vai começar a retirar do ar vídeos e perfis que espalhem desinformação sobre todo tipo de vacina. O site já vinha apertando o cerco contra conteúdos com informações falsas sobre imunizantes contra a Covid-19. Agora, vai ampliar os esforços para todo o chamado movimento antivacina.
O comunicado do YouTube, plataforma que faz parte do Google, diz que desde 2020 o site já retirou do ar mais de 130 mil vídeos que espalhavam desinformação sobre a vacina contra a Covid. A ideia agora é expandir essa mesma política de uso para outros imunizantes aprovados por reguladores e considerados seguros por autoridades sanitárias. Assim, vão ficar proibidos na plataforma vídeos que propaguem discursos popularizados pelo movimento antivacina em vários países. Por exemplo, teorias da conspiração que associam incorretamente a vacinação ao autismo, ou colocam em xeque a segurança de imunizantes consolidados contra doenças como sarampo, caxumba, entre outras.
As novas regras têm algumas ressalvas. A plataforma diz que vai permitir vídeos sobre discussões científicas, por exemplo, que falem de testes sobre vacinas e resultados de ensaios clínicos. E também vai permitir o que o YouTube chama de testemunhos pessoais, tipo um pai falando sobre os efeitos da vacina no seu filho. Tem que ser individual, não pode, por exemplo, ter vários pais fazendo isso num mesmo vídeo.
A pandemia de Covid-19 fez aumentar a pressão nas redes sociais para que elas lidem com as fake news sobre saúde que circulam nessas plataformas. Essas empresas têm se aliado a autoridades sanitárias para reformular suas regras de uso e tentar conter a circulação de conteúdo falso, direcionando usuários para fontes oficiais, por exemplo. Desde o início da crise sanitária, a desinformação sobre a Covid é um elemento fundamental da pandemia e, no momento atual, em países como os Estados Unidos, a resistência à vacina é o principal entrave à imunização da população.
Em fevereiro, o Facebook disse que ia remover postagens com informações falsas sobre vacinas, tanto específicas sobre a Covid quanto mais amplas. O Twitter criou uma política de uso que institui uma série de punições para quem compartilha mentiras sobre a Covid e imunizantes, que vão de restringir a circulação de conteúdos ao bloqueio permanente da plataforma, dependendo de quantas vezes a pessoa viola regras. Mesmo assim, perfis disseminadores de notícias falsas sobre vacinas continuam no ar em algumas dessas plataformas.
Um levantamento feito por uma ONG americana que monitora mídias digitais identificou que um grupo de apenas 12 pessoas é responsável por compartilhar 65% das mensagens antivacina nas redes. O primeiro colocado nesse ranking de super disseminadores de fake news foi um médico chamado Joseph Mercola. Ele tem quase 3 milhões de seguidores no Facebook e no Instagram, e mais de 300 mil no Twitter. O perfil dele no YouTube, que tinha 500 mil de seguidores, foi removido nesta quarta-feira.
A pressão para plataformas digitais lidarem com as fake news existe há anos e tem vindo cada vez mais de governos e autoridades. Nos Estados Unidos, país de origem dessas empresas, processos jurídicos e investigações legislativas têm mirado pontos como a formação de monopólio e o impacto das mídias sociais na democracia. And the reality is that misinformation is still spreading like wildfire in our country, aided and abetted by technology platforms. Now, I don't question
Esse é o Vivek Murthy, chefe de saúde do governo americano, numa entrevista ao canal Fox News em julho. Aí, ele está dizendo que a desinformação sobre as vacinas está se espalhando como um fogo descontrolado no país, com ajuda e cumplicidade das plataformas de tecnologia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já chegou a dizer que as redes estão contribuindo para matar muita gente. O número de mortes por Covid nos Estados Unidos tem crescido, está em torno de 2 mil por dia. Lá, o total de vacinados está emperrado em cerca de 60% da população, apesar da ampla disponibilidade de doses.
Em meio a essa discussão sobre o impacto das redes na desinformação, representantes da Casa Branca já falaram que estão considerando revisar o posicionamento do governo sobre a responsabilização das empresas pelo conteúdo que elas permitem circular. Esse ponto é bastante polêmico nos Estados Unidos, onde as leis de liberdade de expressão são bem amplas e permissivas. A legislação americana diz que as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo que seus usuários publicam. Aqui no Brasil, o Marco Civil da Internet também vai nessa linha. A regra americana, chamada Seção 230 do Ato de Comunicações, foi fundamental para o crescimento dessas empresas, que começaram nos Estados Unidos, mas nos últimos tempos têm recebido contestações de vários lados.
Então dá para entender por que as empresas estão se sentindo incentivadas a agir mais nesse sentido. Em outros países, a pressão muitas vezes anda na direção oposta. A Rússia ameaçou bloquear e multar o YouTube depois que canais da mídia estatal foram removidos da plataforma nesta semana. Aqui no Brasil, no início de setembro, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória limitando a autonomia das redes sociais para remover conteúdo e bloquear contas. A justificativa era preservar a liberdade de expressão, algo muito levantado também pela extrema-direita americana e pelos superdisseminadores de notícias falsas.
A chamada MP das fake news foi devolvida pelo Senado e teve os efeitos invalidados pelo Supremo quase ao mesmo tempo. Depois, o governo mandou um projeto de lei para o Congresso com praticamente o mesmo texto, mas ele ainda precisa ser aprovado e a expectativa é de que não deve prosperar. Por aqui, o governo está no centro de investigações sobre a sua ligação com redes de disseminação em massa de fake news, inclusive no YouTube, inclusive sobre vacinação contra a Covid. E boa parte da desinformação muitas vezes circula a partir do próprio presidente da República.
Apesar de toda a campanha contra as vacinas de Bolsonaro, dos ataques a imunizantes como o Coronavac, das declarações como aquela que dizia que se a pessoa tomasse a vacina da Pfizer poderia virar jacaré, a imunização contra a Covid é amplamente aceita no Brasil. E pesquisas mostram que a maioria da população ou já tomou ou quer tomar a vacina contra a doença. O país já passou os Estados Unidos na porcentagem de habitantes com pelo menos a primeira dose aplicada. São hoje quase 70%. 40% estão completamente imunizados. Historicamente, o movimento antivacina tem menos aderência no Brasil do que em países como os Estados Unidos e em lugares da Europa. Mas isso não quer dizer que ele não exista, ou pelo menos que não haja preocupação com o andamento da vacinação por aqui.
Contestações a vacinas existem desde que as primeiras campanhas de imunização foram organizadas. Os motivos variam, indo da preocupação com o excesso de imunizantes no calendário vacinal infantil ao fundamentalismo religioso, passando por muita mentira que circula sobre riscos que nunca foram comprovados. No Brasil, a vacinação infantil é obrigatória, determinada pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com o SUS, o Sistema Único de Saúde, e um Plano Nacional de Imunização forte, o país sempre teve uma alta cobertura vacinal, acima de 90% da população.
Isso tem mudado nos últimos anos. Desde pelo menos 2015, a cobertura vacinal de doenças como sarampo e poliomielite tem caído e, em 2020, chegou a 75%. A pandemia é um dos fatores, pois muita gente pode ter deixado de ir atrás das vacinas no meio da crise sanitária. Mas não é o único fator, já que essa queda vem de anos antes. Um relatório do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde concluiu que, tanto no Brasil como no mundo, as vacinas são uma vítima do seu próprio sucesso.
Ou seja, as pessoas acham que doenças como sarampo, poliomielite, caxumba não são muito sérias ou são tão raras que não é preciso se proteger contra elas. Fazem isso sem se dar conta de que essas doenças só estão controladas ou erradicadas por causa da ampla cobertura vacinal. Na medida em que essa cobertura cai, as doenças voltam. Essa percepção de que as doenças não estão batendo a porta também é uma forma de desinformação sobre vacinas, que cria um campo fértil para teorias da conspiração mais fantasiosas.
Soma-se a isso outro tipo de desinformação, que é a comunicação falha. A infectologista Rosana Richman, da Sociedade Brasileira de Infectologia, explicou assim ao portal UOL, abre aspas para ela. As pessoas, incluindo aí vários profissionais de saúde, desconhecem os calendários vacinais para adolescentes, gestantes, adultos, idosos e imunodeprimidos. Fecha aspas. A Sociedade Brasileira de Infectologia lançou nesta quarta-feira uma campanha para conscientizar sobre a importância de todo tipo de vacina. Há medo entre especialistas que essas doenças possam se disseminar com mais força agora, com a retomada das aulas, após a interrupção na pandemia.
Outros fatores que influenciam na queda da cobertura vacinal do Brasil são os seguintes, segundo disse o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, ao portal UOL. A queda na confiança em governantes e em profissionais de saúde, a falta de conveniência de horários nos postos de saúde, a falta de campanhas do governo que abordem todas as vacinas disponíveis e o próprio movimento antivacina, que muitas vezes com a ajuda das redes sociais pode acabar ocupando esse vácuo.
O presidente Jair Bolsonaro completou esta semana 1.000 dias de governo e a data tem aparecido com força na agenda pública dele. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o assunto. Fernanda, como está sendo a semana presidencial?
O presidente Jair Bolsonaro pretende participar de uma série de eventos para apresentar entregas de obras e projetos. E ele tem viagens previstas para todas as regiões do país. A agenda de comemoração dos 1.000 dias de governo teve início na segunda-feira com o presidente participando no Palácio do Planalto do lançamento de um programa de microcrédito. Já o roteiro de viagens mesmo começou na terça-feira, quando o presidente foi para o Nordeste e participou de cerimônias nos municípios de Teixeira de Freitas, na Bahia, e Teutônio Vilela, em Alagoas. Hoje, quarta-feira, foi a vez da região Norte. O presidente foi a Roraima pela primeira vez desde que foi eleito. A agenda presidencial incluiu uma visita à capital do estado, Boa Vista, para a inauguração de uma usina termoelétrica a gás, entre outros compromissos. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo, amanhã o presidente deve ter agenda no Sudeste, na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Já na sexta-feira, estão previstas entregas nas regiões Sul e Centro-Oeste.
E em que contexto essa série de eventos acontece, Fernanda? Não há aí nenhuma preocupação do Planalto de estar fazendo campanha antecipada, já que o Bolsonaro deve disputar a reeleição em outubro de 2022?
Bom, essa agenda acontece em função da marca de 1.000 dias de governo, um período que foi marcado por uma sucessão de crises, que passam por tensões institucionais e pela gestão negacionista da pandemia de Covid-19, que já deixou quase 600 mil mortos no país. É um momento de baixa popularidade do governo. São 53% que consideram o governo ruim ou péssimo, segundo o Datafolha. E a situação econômica é um dos fatores que pesam para a reprovação do governo federal, já que o contexto é também de alta na inflação e nos juros, desemprego elevado, insegurança alimentar e piora nas expectativas de crescimento da economia. E bom, Bolsonaro também aparece atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto para 2022. Conforme mostrou o jornal Folha de São Paulo, o Planalto preparou um parecer jurídico para se blindar de acusações de propaganda eleitoral antecipada em meio a essa agenda de eventos na semana dos 1.000 dias de governo.
O texto da Fernanda você vai poder ler no nexojornal.com.br.
O governo do Japão deve passar por mudanças muito em breve. Quem explica melhor é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Japão tem um novo primeiro-ministro. Ou, na verdade, é quase isso. Fumio Kishida foi eleito hoje, quarta-feira, o novo presidente de um partido político que se chama Partido Liberal Democrático. Também é conhecido por sua sigla em inglês, LDP. Como esse partido tem a maioria absoluta dos assentos na Câmara dos Deputados, cabe a ele apontar quem é o primeiro-ministro do país. O cargo está, neste instante, nas mãos de Yoshihide Suga. Só que o Suga anunciou sua intenção de renunciar um mês atrás. Foi por isso que o LDP realizou as eleições internas que culminaram ontem com a vitória do Kishida. Ao assumir a liderança da legenda, ele vai assumir também o cargo de primeiro-ministro ou de premier na próxima segunda-feira. A permanência vai ser curta. O Kishida fica no posto inicialmente até o fim de novembro, cobrindo essa vaga que foi aberta pela renúncia do Suga. Aí o Japão tem marcada para 28 de novembro uma eleição nacional. O mais provável é que o LDP ganhe e continue a governar, porque é isso que vem acontecendo há 65 anos no Japão, com raras interrupções. O Kishida só não permanece no cargo depois disso se tiver alguma zebra muito grande. Essa renúncia do Suga, que trouxe a política japonesa até aqui, está diretamente ligada à pandemia e à Olimpíada. Cerca de um terço dos japoneses acham que o atual primeiro-ministro, que está saindo do cargo, não foi bem em sua tentativa de conter a Covid-19. Essa é a mesma proporção da população que considera que os Jogos de Tóquio não deviam nem sequer ter sido realizados nesse contexto. O Suga pagou essa conta com a própria renúncia. E agora, a partir de segunda-feira, vai caber ao sucessor dele, ao Kishida, tocar esse assunto e outros mais. O Japão tem a terceira maior economia do mundo, mas a divisão dessa riqueza é mais desigual ali do que entre potências europeias como a França e a Alemanha. Ele promete, no campo doméstico, atacar essa desigualdade. No campo externo, o Kishida, que foi ministro das Relações Exteriores por 5 anos, vai ser pressionado pelos Estados Unidos para manter a fidelidade no campo militar e fazer frente ao crescimento do poder da China na região. Kishida é conhecido por ser até aqui um diplomata de fala mansa. Agora, à frente do governo, terá esse tom ameno e cauteloso posto à prova.
Da investida do YouTube contra a desinformação antivacina, passando pelos eventos de 1000 dias de Bolsonaro na presidência e terminando com as mudanças no governo do Japão, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!